A FM Cultura apresenta Geist, o espírito do pop rock alemão. Apresentação, Rafael Gessinger.
Queridos ouvintes do programa Geist, o espírito do pop rock alemão. Programa que é apoiado institucionalmente pelo Goethe Institut Porto Alegre e pelas faculdades Est de São Leopoldo. E aqui o meu agradecimento mais uma vez a Felipe Fernandes na mesa de som. O programa é transmitido pela FM Cultura 107,7 aos domingos às 17 horas. Pela Rádio Imperial de Nova Petrópolis, 104,5, aos domingos, às 21 horas. E pela Rádio Arauto News, 89,9, às quintas-feiras, às 19 horas, em Santa Cruz do Sul. O programa de hoje é especial por duas razões. Uma, pelos nossos convidados especiais, que em seguida serão apresentados. E a segunda é porque o tema do programa também é muito especial. Vamos fazer um pequeno suspense, vamos soltar a primeira música para que o nosso ouvinte tente descobrir e entre um pouco nesse universo que pautará o programa de hoje. Nós estamos ouvindo Sub-Zero, de Ben Clock. E a indicação é do nosso convidado especial de hoje, o nosso querido Nuno De Conto. Bem-vindo, Nuno.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a cultura techno alemã. E com essa track, com essa música do Ben Clock, um artista berlinense, que revolucionou a indústria mundial.
Deixa eu fazer uma apresentação tua, então. Nascido em Porto Alegre, Nuno De Conto mergulhou na cultura rave nos anos 2000. Mas foi na Europa que consolidou sua identidade como artista. DJ, produtor e engenheiro de áudio formado na Islington Music Workshop em Londres, Nuno carrega em sua trajetória a força do movimento underground que viveu nas pistas de dança de duas das capitais mais importantes da cultura techno no mundo. E uma delas é Berlim. Guno, é um grande prazer te ter aqui. Nós estamos aqui também na presença de Malte Hermsteiner. Hallo, Malte.
Hallo, wie geht's?
Alles klar. O Malte é um alemão que vai estar conosco também no próximo programa, um programa dedicado aí à música que a geração Z gosta de ouvir. Mas, enquanto isso, ele está acompanhando aqui o nosso querido Nuno para falar do tecno alemão. Nuno, situa pra gente então aí, lá na origem, né? Conta um pouco da tua história e o programa de hoje vai ser um pouco isso. É um estilo que o pessoal conhece, mas talvez não com tanta profundidade, né? Lembrando que a gente é ouvido, além da região metropolitana, a gente é ouvido em regiões no Rio Grande do Sul de forte presença germânica, né? Nova Petrópolis, Santa Cruz do Sul. E o pessoal muitas vezes não associa essa música que tu traz pra gente com a Alemanha. Mas pelo jeito é bem alemã esse estilo.
Tudo começou nos Estados Unidos, né, em Detroit, com artistas blacks trazendo essa música para a Europa. E quando chegaram em Berlim, principalmente, foi logo após a queda do muro. Então, isso foi a trilha sonora da união das pessoas, assim. Essa parte histórica que todo mundo acha que a música eletrônica, em geral, é só festa. Não, a música eletrônica é uma coisa bem inclusiva, socialmente, dizendo que o encontro das pessoas nas pistas de dança não tem hierarquia. É uma coisa bem inclusiva na sociedade, assim. E a música techno foi o hino dessas pessoas, assim. Isso, né, atualmente virou uma indústria, né? E Berlim virou a capital disso, preservando essa cultura de união, de techno como uma arte intelectual, não apenas um som de festa.
Então tu colocas um marco importante lá na reunificação, no começo da década de 90, ali 89, 90, 91, que seria o marco inicial disso. Então eu vou te fazer uma pergunta mais técnica daí, porque aqui no programa a gente já tocou também aquilo que alguns consideram sendo os avós da coisa eletrônica, que é o Kraftwerk e outras bandas alemãs.
Sim.
Como é que tu faz essa junção ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
O Kraftwerk veio bem antes disso, né? Final dos anos 70, né? E eles foram um dos pioneiros a usar a tecnologia para fazer música, né? E techno, o gênero techno criado em Detroit veio por acaso, que é o som da technology, techno, que é o som da tecnologia criada por drum machines, sintetizadores e por aí vai. E o nome, o termo veio por acaso, assim, de um jornalista britânico que chamou o som de Detroit como The New Sound of Detroit Techno. E isso virou o gênero. Mas quando isso chegou na Alemanha, encontrou uma Alemanha meio do lado leste, né? Meio depravada, meio em ruínas. E o alemão fez o som americano virar mais minimalista e mais introspectivo. Uma coisa mais pra cabeça, mais pra mente, do que apenas dançar um beat, no caso, né? E isso, quando caiu o muro, quando teve essa revolução, esses lugares abandonados viraram os templos da união alemã, né? Muitos perderam famílias, amigos, não tinham ninguém, encontraram uma pista de dança, uma nova família, um novo jeito de ser na sociedade que estava sendo recriada. E esse lado cultural é o que a UNESCO recentemente reconheceu em Berlim, que é o poder da política social, da música e da arte intelectual.
Interessante isso. Então, as Nações Unidas para Ciência, Cultura e Educação, elas reconhecem oficialmente o techno como uma espécie de bem imaterial.
Totalmente. Isso foi em 2024 reconhecido, justamente por esse poder social que uma pista de dança tem. Assim, eu vejo uma pista de dança como mais um laboratório pelo som da batida, da repetição, do hipnose, sabe? Que as pessoas se unem sem discriminação, sem todo esse lado ruim que a sociedade às vezes traz. E a pista de dança, ela elimina isso, assim. Lá, todo mundo é igual, todo mundo tá pelo movimento e todo mundo tá pró a comunidade.
envolvida nisso.
Muito legal, Nuno. Tu tá trazendo os valores que estão, digamos, na retaguarda desse estilo musical,
sim,
né?
Sim.
E a essa altura aqui nós já estamos ouvindo no fundo a tua segunda indicação, Nuno. Phantom Studies, de Marcel Detman e Ben Clock. Vamos conversar agora como a tua história entra nessa berlinha aí. Com quantos anos tu foste lá pela primeira vez? Fala um pouquinho da tua chegada ali pra gente entender melhor essa caminhada, né? Porque sim, na música da geração Z, que o Marte vai nos mostrar no próximo programa, e que aqui no Geist já tocou algumas coisas, a gente nota a presença eletrônica. Talvez não no modelo puro que tu nos trazes hoje, no modelo mais raiz, assim, uhum, né, que tu tá trazendo. Mas é um legado que ficou sem dúvida, né?
Sim.
Então, conta pra gente a tua história pessoal.
Como Berlim virou a capital do techno mundial, e isso, qualquer lugar que tu viaja pelo mundo, todo mundo vai dizer que o techno de Berlim é uma coisa de Berlim, é uma coisa alemã, uma coisa diferente. Quando o techno começou a se espalhar pelo mundo, cada país fez uma leitura diferente. Cada lugar que chegava a música de Detroit fazia uma releitura sobre a música. A Alemanha teve uma, a Inglaterra teve outra, e vários países seguiam. Tanto que hoje em dia a gente tem inúmeros gêneros musicais em torno da música eletrônica, né? E o techno e o house music de Chicago foram o berço, foi as raízes que isso se espalhou pelo mundo, né? Hoje em dia, a geração nova, ela vai para uma linha mais, vamos chamar assim, para grande massa, né? Não é uma coisa tão introspectiva como o techno berlinense é, sabe? E minha experiência de vida, quando eu cheguei em Berlim, foi em 2007, 2008, a primeira vez que eu fui. E para mim, assim, foi um choque cultural dentro do que eu vivia no Brasil, chegando na Alemanha, né? Aquela diversidade, pessoas do mundo inteiro com um sonho de viver em Berlim, que é uma cidade muito receptiva para jovens. Por isso que todo o movimento que a cultura techno traz não é só pelo som, envolve outras artes também. Porque a cultura underground são de inúmeras artes. E o techno é como se fosse a trilha sonora de todas essas culturas. E até hoje, jovens vão para Berlim com o sonho de ser um artista, seja um pintor, envolvendo outros tipos de arte. E a tecnologia alemã nos anos também, assim. Então, para mim, vindo de Porto Alegre, que a gente não tinha essa cultura, chegando na Europa e vivendo tudo isso, e vendo que não é só uma festa, que envolve muitos fatores e muitas pessoas, isso foi o maior choque cultural para mim, assim, né? Tanto que, por exemplo, eu fui aprender sobre música indo em lojas de disco. A gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje em dia. E essas pessoas, tipo o Ben Clock e o Márcio Detman, eles trabalhavam em lojas de disco em Berlim. Então, eles começaram jovens, vendendo disco, conhecendo artistas, sentindo o cheiro da música, eu brinco, né? Hoje em dia, tu não pega um disco na mão. Hoje em dia, tu não tem um tipo de pesquisa dessas para tu entender. E tudo isso, assim, todo esse acesso que a gente tem na Europa, no Brasil era muito escasso. Hoje em dia, a gente tem graças à internet, né? Então, para mim, a minha experiência foi exatamente essa, envolvendo tecnologia, movimento cultural, pessoas do mundo inteiro. E a trilha sonora disso era esse movimento, que era o techno.
Nuno, as reflexões que tu fizeste até agora são muito interessantes, porque tu falaste a questão do intimismo, né? O mundo interior ali, a vida interior. E também tu tocaste num ponto ali, a Alemanha do Leste, a Alemanha Oriental, ela tava debilitada, né? Mas ela se aproximou, e aqueles prédios todos. E é curioso que a gravadora, que é desse pessoal aí, eu não sei se ela ainda existe, mas enfim, a Ostgut é, sim, o nome da gravadora, e Ost existe. É o Leste,
o,
né?
Leste.
Ou seja, é uma referência, muito provavelmente, a Berlim Oriental, né? E também tem um elemento meio mítico aqui, que até onde eu sei, essas duas músicas iniciais que tu indicaste têm alguma relação também com o que se toca nessa lendária
Berghain,
no clube Berghain.
Sim.
Fala um pouco aí, porque eu acho que parte do nosso público já ouviu falar.
Sim.
Mas vamos ser didáticos pro público que não conhece, né? Berghain é uma discoteca, é um clube?
É um clube gay, da comunidade gay. E ele foi fundado inicialmente como Ostgut. E depois o Ostgut virou a gravadora e o Berghain virou esse legendário club, que é o maior templo do techno, sabe? E a galera deve
o pessoal que já ouviu falar deve saber que existe uma seleção de público na porta, que ele é famoso por isso, não é qualquer um que pode entrar lá dentro, assim. É pra manter a cultura e a vibe viva. Tu não pode abrir isso pra todo mundo. É, mais ou menos esse é o... a filosofia deles, assim. Tem um lado bom e um lado contra, né? Eu entendo a filosofia deles, mas ele é famoso no mundo por causa disso, dessa seleção na porta. Isso é muito da cultura clube de Berlim, assim. Não é que eles selecionam as pessoas, assim, mas, tipo, eles têm que manter aquilo vivo, sabe? Pra alguém chegar naquilo, tem que ter o lado cultural, sabe? Não é só ir pensando que é uma festa. Por isso que eles selecionam pessoas, assim. Então, o Berghain, ele é famoso, assim, mais mundialmente por causa disso. Mas o movimento que ele traz é um movimento enorme. E ele é um dos responsáveis pela Unesco reconhecer a cultura techno como cultura berlinense, né, no caso. E a história desses dois artistas, eles começaram numa legendária loja de disco que chama Hardwox, fundada pelo Marx Ernestos, que ele foi um dos pioneiros também de um subgênero do techno, que é o dub techno, que é a próxima música que tu vai tocar, do projeto Basic Channel. Ele e o parceiro dele fundaram isso, esse estilo de música mais minimalista, né, que naquela época virou gênero também, né, o minimal, música minimal, e criaram a Hardwox, que era uma loja de disco. E esses dois artistas, o Ben e o Márcio, eles trabalhavam nessa loja. E essa loja, atualmente, ela tinha um prédio meio abandonado, era um estilo bem underground, assim, dizendo, e mudou pro Club Treasure, que é um dos famosos clubes pós-queda do muro, que é o Dimitri, que fundou esse clube, que ele simplesmente, primeiramente, ele ocupou um antigo bunker, né? E atualmente ele possui uma antiga usina elétrica no centro de Berlim, bem perto do rio, que é a Kraftwerk, o nome do prédio, né, o nome da fábrica. E lá ele tem três clubes, que é a parte do Kraftwerk para eventos. Tem um festival anual que é o Atonal, um festival de música experimental, que é muito legal esse festival.
Isso tu viveste também?
Sim, sim,
tudo isso. Esses lugares que tu frequentavas, sim, quando tu moravas em Berlim?
Sim, sim, sim.
Então tu tá falando com a autoridade de quem viveu isso aí.
Sim, totalmente. Existem inúmeros eventos, assim. E, inclusive, tem o clube Treasure mudou pra esse prédio. Eles mantiveram o mesmo estilo, assim, e abriram uma pista a mais. E, pra mim, o melhor do prédio é a antiga parte de vestiários da fábrica, que virou um clube bem intimista, que é o OHM, O-H-M. E tudo envolvendo tecnologia precisa de sistema de som alemão, né? Que é uma coisa incrível. E o meu estúdio aqui em Porto Alegre, eu trabalho com marca alemã também. Mas enfim, eu vivi isso em inúmeros eventos, inúmeros artistas do mundo inteiro. Inclusive, já toquei num desses clubes no OHM, no Treasure, nunca tive a oportunidade, mas... já fui num evento.
Então, nesse período, tu estava trabalhando lá também?
Também.
Tava estudando e trabalhando.
Sim, só em Berlim. Berlim estava estudando, trabalhando e produzindo, né? Foi Berlim que fez eu virar um artista completo, assim. Que lá é o polo, é o centro da música eletrônica, né? Lá todas as grandes gravadoras estão lá, grandes agências de artistas estão lá, grandes produtores de equipamentos também estão lá. Sabe, assim, então a gente tem muita coisa que vive ainda em torno de Berlim. E por isso, voltando ao que o Malte falou, todo jovem vai para Berlim com um sonho de ser artista. Isso é qualquer um que vive essa cultura tem esse sonho de morar em Berlim. Inclusive, eu tenho dois alunos meus aqui de Porto Alegre que estão em Berlim vivendo esse sonho, né? E um deles também tem descendência alemã.
Isso se confirma, assim, aqui nós temos várias bandas pop também, né? Uma delas, só para dar um exemplo, né? A Judith Holofernes, da Pias in Helden, ela é de Hamburgo originalmente, né? Mas ela foi para Berlim e... Hamburgo também é um bom centro, né? Não sei se na música eletrônica tem muito a ver, mas no rock, no pop, sim. Mas não há dúvida que...
Hamburgo tem um clube que é bem legal lá. Faz parte desse circuito mundial da música underground. Mas se tu pensar até historicamente, antes da queda, David Bowie morava em Berlim, nos anos 80. Os melhores álbuns do Bowie foi escrito em Berlim.
Agora, o porquê? Esse é o grande ponto de...
Sim. A música Heroes, ela aparece no filme da Christiane F., né?
Exato.
Que é um clássico do começo da década de 80. É,
exato.
Die Kinder von Berlin, uh-huh. Acho que é o nome em...
Então, se tu pensasse em muitos músicos até antes dessa cultura eletrônica, já iam para Berlim com um motivo.
O U2 tem uma ligação forte com Berlim.
Inúmeros artistas. Ah. Até o Fred. O Fred não foi para Berlim, mas foi para Alemanha.
Os Beatles aprenderam a tocar em Hamburgo também.
É? Né? Tu vê assim, tipo, esse lado cultural da música alemã, ninguém conhece. É muito... Pouca gente conhece, assim. Esse lado mais introspectivo, vamos dizer assim.
Sim.
Lado mais minimalista, mais preciso, sabe? E essa vivência, por exemplo, voltando ao assunto da Kraftwerk, tem um outro artista que a gente vai tocar, que tem um projeto que é o Monolake, o Robert Henke. Como é que fala mesmo, Martin?
Robert Henke.
Ele é um dos maiores gênios que a Alemanha tem. E muitos alemães nem imaginam que ele existe, sabe? Ele é por trás de softwares, de controladoras MIDI, tudo que envolve tecnologia e arte audiovisual, esse artista carrega. E ele faz um show, ou dois shows por ano, duas instalações nesse lugar, que chama Deep Web, que é surreal, assim. É tipo uma viagem no espaço, no tempo.
Então esse Robert Henke é uma espécie de ponte entre aquilo que a gente conhece muito da Alemanha, que é um país de ciência,
total.
Um país de tecnologia, total. Com arte contemporânea.
Total.
Ele é o cara que fez a ponte ali, ou pelo menos um dos caras que
ele
fez.
Ele é um, ele, se não é, um dos maiores. Ele se formou em programação nos anos 90, só pra tu ter uma noção, assim. E era um cara dos anos 90 que comprava equipamentos... Principalmente o de Japão, né? Que antigamente quase tudo era do Japão. E modificava ele mesmo para criar sons diferentes, assim. Ele é um gênio.
Nós vamos ouvir daqui a pouco o Monolake. Mas sim. Então vamos entrar no Quadrant Dub 2, eu acho que é o nome da música, né? Basic Channel. Explica pra gente aí, essa também é uma dupla, né? Moritz von Oswald e Mark Ernestus.
Sim. O Mark Ernestus, como eu falei antes, ele é o fundador da Hardwox, né? Da loja de disco, Record Store. E, por exemplo, ele influenciou com o dub techno, que é esse gênero que ele foi um dos fundadores. Tanto esses artistas como eu acabei de citar, o Monolake, que é uma mistura de dub techno experimental, uma nova releitura, vem dessa base do Mark Ernestus. Ele, assim, é o pai de todos, assim, sabe? Um dos primeiros a começar a vender disco, envolver arte, fazer festa, produzir música, produzir gêneros. E ele é uma pessoa muito importante na história do techno mundial.
Nós estamos aqui com Nuno De Conto e Malte Remsteiner falando sobre um estilo de música profundamente marcado com a influência de Berlim. Os ouvintes de Geist, o espírito do pop rock alemão, podem estar sentindo um pouco da falta da voz, de letras, de poesia, de textos em língua alemã. É característica, Nuno, desse estilo não ter muita letra, não ter muita palavra?
Sim, é mais o estilo techno é mais focado em melodias e elementos mais minimalistas, assim, para criar esse transe hipnótico numa pista de dança, né? Então, assim, muitas vezes vozes fogem muito desse hipnose, né? E vira uma coisa mais de grande massa, não? Para tu manter esse lado mais intelectual,
essa repetição de elementos de frequências variadas que forma o som techno.
Uma reflexão muito interessante, porque a gente teve aqui já conosco o maestro Manfredo Schmidt, maestro diretor artístico da OSPA, né? E foi muito legal, dois programas interessantíssimos, né? Mas na música chamada música erudita, né? Música clássica, a gente também poderia fazer essa discussão entre o que é estritamente instrumental, concertos, sonatas, sinfonias, e aquilo que já vem à voz, né? A voz parece, as letras trazem um pouco mais de mundanidade, né? E na contramão aquilo que tu falavas, né? A busca por algo talvez mais profundo, psicológico,
sim,
né?
Sim.
E de fato, as músicas que a gente está ouvindo aqui são músicas longas, com as estruturas que se repetem também, né?
Uhum.
E eu estou muito curioso para ouvir as impressões dos nossos ouvintes, né? Lá no nosso Instagram, Geist_poprockalemão. Deem lá um toque do que vocês estão... Vocês estão curtindo aí essas referências que o Nuno nos trouxe. Tu trouxeste só pérolas, né? Tu não trouxeste as confirmadas, né? E agora nós estamos chegando para ouvir esse monstro aí que tu tinha mencionado, esse cara genial chamado Robert Henke. Reminiscence é o nome da música.
O Robert, ele é um... Ele é um gênio, né? Como eu mencionei antes, assim. E ele sempre tentou passar os limites da música eletrônica, com, envolvendo tecnologia, envolvendo artes visuais e produção. Tanto que ele criou o software de produção de música mais utilizado no mundo, chamado Ableton Live, que é um software que eu utilizo para dar aula na minha escola aqui em Porto Alegre. E, assim, eu já tive a oportunidade de ver ele tocando em big raves, tocando em museu, tocando, fazendo instalações e fazendo até meditação com ele, fazendo performance, assim. Então, o que que eu resumo ele é um som pra mente.
Nuno, vamos ser didático, porque o nosso público não conhece tanto, né? E eu mesmo não sou muito familiarizado com o techno. É, essa música que a gente tá ouvindo, Reminiscence, essa mesma música ele toca nos festivais? Sim. Ou ele vai mudar alguma coisa? Como é que funciona isso? Ou tu tem o direito de tocar essa música quando tu tá na cabine, numa festa, né, num festival? Como é que é? Explica pra gente, assim, como é que funciona isso?
Assim, como em bandas, geralmente eles produzem um álbum e fazem uma tour do álbum pelos shows pelo mundo, né? Na música eletrônica, tu pode ter isso, mas também se tu faz performances ao vivo, live performance, tu pode simplesmente criar uma coisa nova a todo show que tu fizer, né? Dependendo do teu repertório de produção e etc. E, por exemplo, eu como DJ, eu posso tocar o som dele, com certeza. Mas dependendo do tipo de evento, eu tenho que falar o que eu vou tocar. Pagar um percentual do meu cachê, por exemplo, ou da transação sobre o festival, porque eu tô tocando direitos da música do artista, que no Brasil chama o ECAD, no caso, né? Mas no mundo underground, isso não existe tanto, assim, porque não envolve toda essa burocracia. É muito pela música. Tanto que a maioria dos eventos que eu toco em Berlim, tu não tem publicação de quem vai tocar. As pessoas vão no clube porque sabem que vai ter uma música que eles gostam, né? Ou vão viver aquela cultura. Isso que é o lado bom, assim, do techno em Berlim. Os clubes, os menores, eles mantêm a essência viva. O DJ não é o centro das atenções. A comunidade é o principal. E por isso que tem uma seleção na porta. E essa música do...
E a cabine tem uma posição específica em relação à pista, ou a pista que é o principal?
A pista principal. Esse sempre vai ser. O DJ, quando tu vê esses mega shows, que o DJ com aquele mega palco, tu pode ter certeza que aquilo não é um movimento cultural. Aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. É até triste falar isso. Mas quando tu vai num clube em Berlim, que tu vê que o DJ tu mal enxerga, tu nem sabe quem é o DJ, isso é a essência. E esses são os lugares que eu tive o prazer de tocar pelo mundo, não só em Berlim, assim. Nos meus eventos em Porto Alegre, o DJ é o último que importa, assim. O que importa é a comunidade e o som.
E quais são os teus... Fala então, compartilha com o nosso ouvinte os teus projetos atuais que estão rolando aí.
Bom, voltei a morar em Porto Alegre em 2016. Aí eu vim com o objetivo de tocar pelo Brasil com essa comunidade de artistas que eu conectei na Alemanha, artistas grandes, artistas pequenos, e tive diversas barreiras inicialmente, assim, né? Até porque muitas festas e eventos do Brasil mal conhecem essa cultura. E eu resolvi abrir um estúdio, que virou uma escola, para começar a ensinar e a disseminar essa cultura de música eletrônica, principalmente com foco no techno, que é o meu estilo que eu me identifico mais. Não necessariamente eu não toco outros estilos, não trabalho com outros estilos, mas isso é o que predomina o meu trabalho. E aí eu fundei minha escola, foi em 2017, a Connect Music, que envolve não só um estúdio de produção de música, mas também tem... eu criei tipo um ecossistema que envolve estúdio, tecnologia, acesso, escola, e uma produtora de eventos junto disso. E essa produtora de eventos que virou praticamente um laboratório para mim disseminar essa cultura com um público jovem e que gosta
e que conhece um pouco dessa cultura do techno alemã, assim. Então, pra eles, assim, é muito difícil, como eu tava falando, é muito difícil tu ir pra Berlim achando que tu vai entrar no Berghain, por exemplo. Então, eu tento trazer um pouco dessa experiência pra cá. Porque hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre, né? Mas ver a experiência, essa troca de experiência, é o meu, é o que me motiva mais a continuar fazendo isso.
Tá? Legal, parabéns, Nuno. E o pessoal que quer te encontrar no Instagram, como é que, qual é o teu conta?
É Nuno de Conto ou Connect Music com K, tudo com K.
Influência alemã.
Totalmente. E também tem a Content Po, que é a produtora de eventos técnicos envolvendo essa arte intelectual e
Nuno,
filosófica.
Parabéns, viu? Parabéns, muito bom. Te agradeço muito por tu teres compartilhado conosco aqui essa verdadeira incursão nesse mundo que não é tão evidente, né?
Sim.
O pessoal intui, né? Muita gente sabe que a música eletrônica tem as suas raízes, a sua
Sim.
relevância, né? com a Alemanha.
Sim.
Mas agora ficou muito claro, ajudou bastante. Nós temos aqui no Geist ouvintes de regiões diferentes, né? No início do programa eu disse, a gente toca em Nova Petrópolis, na Rádio Imperial, e também na Rádio Arauto, lá de Santa Cruz do Sul. Como é que tu vê o interior e a cena eletrônica, né, no interior do estado?
Sim. Aqui no estado nós temos bastante eventos, assim, bem diversos em torno da música eletrônica, né? Em Santa Cruz tem o For You, se eu não me engano, que é de um aluno meu, o William Knorst, que também faz uma festa em Lajeado chamado Trama, com foco também na base de um DJ alemão, se não me engano. E é uma cena, assim, de umas festas maiores, que vai pra grande massa, assim, é tipo festas ao ar livre. E a cultura club, assim, ela não é tão grande, mas tem. Em Passo Fundo tem o Club Beehive, tem essa festa Trama em Lajeado também, que é uma cultura mais club. Mas o que envolve, assim, o interior do estado é uma cultura mais ao ar livre, assim, envolvendo natureza e
que bom, mas estamos conectados, então.
Estamos conectados, com certeza. Só que essa cultura alemã ainda tem muito a ser trabalhado para desenvolver no interior, assim, como a gente estava conversando, assim, tem muita gente que não imagina que seja algo tão intelectual, tão filosófico, que envolve gerações e sociedade, inclusão, todas essas coisas, assim. O interior já tá tendo isso com esses eventos, mas é algo que a gente precisa implementar e sempre melhorar.
Muito legal. É isso aí, pessoal. Aproveito para mandar um forte abraço para os ouvintes em Santa Cruz do Sul, Nova Petrópolis e toda a região que é alcançada pela sintonia da Arauto News, da Imperial e da FM Cultura. Pessoal, estamos ouvindo outra indicação muito interessante do Nuno, que é uma artista alemã de origem turca, Yako Yako, com a música Patula. Nós estamos, vamos nos despedindo dos ouvintes, ouvindo uma artista, né? Tu trazes uma mulher aqui, uma DJ mulher, Ellen Alien, é isso? Sim.
A Ellen foi assim, se não foi, né? Uma das pioneiras mulheres, né? E ela é ótima. No final dos anos 90, ela até fundou uma gravadora que é bastante importante pro techno alemão. E ela trouxe a diversidade que não existia nos anos 90 para dentro da cultura, assim, né? E até hoje, assim, é uma coisa que tu vê poucas mulheres nesse mundo de música eletrônica. E ela, para mim, é uma das pioneiras dentro disso, assim. Ela moveu montanhas para estar como um destaque hoje em dia.
E qual é a chance de a gente convidar um desses ícones aí para vir aqui
para Porto Alegre?
Para Porto Alegre.
É só querer.
Olha só. É. Vamos agitar isso aí, então.
Com certeza. Esse é o meu objetivo.
Com
é chegar
apoio,
lá.
Com o apoio do Marte e o consulado e todo com mundo.
Goethe. Precisamos de apoio de todos.
Que legal.
Mas imagina ter um Robert Henke em Porto Alegre.
Que legal.
Esse é um sonho. É só querer.
Nuno, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui.
Legal. Marte, vielen Dank.
Muito obrigado. Até
a próxima. Die nächste Sendung ist mit dir.
Yep. Yeah.
Queridos ouvintes, é isso aí. Vamos concluir o programa de hoje nesse som Stimulation, de Ellen Alien. O programa de hoje foi dedicado totalmente ao techno alemão. Um forte abraço. Bis nächste Woche.
Você ouviu na FM Cultura Geist, o espírito do pop rock alemão. Apresentação e produção, Rafael Gessinger. Todos os domingos, às 5 da tarde.